presidente, 2012 foi um ano difícil para a Câmara.
Põe difícil nisso, né, Ronaldo? Inclusive, eu acho que a Câmara acho que nunca teve a cobertura da imprensa como nós tivemos nesse ano de 2011, né? Ainda bem que nós aumentamos ali a sala da imprensa, porque realmente, diante dos projetos polêmicos que passaram pela Câmara, a Câmara realmente foi prestigiada pela imprensa, que teve uma cobertura muito grande de todos vocês.
Bom, entre os assuntos que certamente mexeram com a opinião pública em 2011 na Câmara de Maringá, nós tivemos a votação do número de parlamentares, a possibilidade de aumentar ou não o número de parlamentares para a próxima legislatura. Tivemos a manutenção dos 15 vereadores. Mas é verdade que ainda há nos bastidores movimentação para tentar reverter essa decisão?
Na verdade, Ronaldo, eu particularmente até entendia que teria que ser um ano antes das eleições, dessa definição do número de cadeiras para a próxima legislatura. Mas há um entendimento de que pode ser até antes das convenções. Por que isso? Porque quando diminuiu de 21 para 15 cadeiras, diminuiu já nas vésperas das convenções. Então, como houve essa alteração, aquela vez que houve a diminuição, então os juristas entendem que pode definir o número de vereadores até a data da convenção. Então, existe sim alguns da muitos vereadores que estão querendo ainda, né, mexer com essa questão para aumentar para aquilo que Maringá já tinha, ou seja, 21 cadeiras.
Não é um assunto encerrado, portanto.
Não é, Ronaldo. É terrível essa situação, mas não é um assunto encerrado, não.
Bom, e mesmo que não seja votado o aumento do número de vereadores, quem sabe ainda nesta legislatura, é um assunto que permanece aberto para que outras legislaturas possam mexer.
Com certeza, porque na Constituição diz claramente que, dependendo do número de habitantes, no caso de Maringá, pode ter até 23 vereadores. Então, logicamente, se não mexer, não votar agora, né, até antes das convenções, na próxima legislatura, pode haver a votação para mexer com esse número que hoje está fixado em 15.
A pressão para aumentar o número de vereadores ainda para a próxima legislatura, ou seja, para 2003, deve-se principalmente ao temor de alguns parlamentares de não conseguir a reeleição?
Exatamente. Porque o que está acontecendo, né? Com 15 vagas, muitos possíveis candidatos aí que iriam disputar a cadeira para conseguir chegar à Câmara de Vereadores. Então, diante desse número de 15 que foi mantido, então, muita gente está desistindo, vendo que não há chance. Se fosse 23 cadeiras, as chances aumentariam. Então, como permaneceu 15 vagas, então, muita gente está desistindo. Então, os vereadores ficam preocupados. De repente, ao invés de o partido eleger um vereador, dois vereadores, três, de repente, o vereador faz uma boa votação na reeleição dele, mas o partido não consegue fazer uma vaga. Então, o que acontece? Apesar de ele fazer uma boa votação, ele tem medo de ficar fora. Então, é diante dessa situação que tem muitos vereadores aí querendo que aumente, e também partidos políticos, né, pressionando para que aumente o número de vagas.
Eu recordo que quando nós estávamos na campanha para deputado, o senhor esteve aqui com a gente, e a gente fez, inclusive, um prognóstico de quantos se reelegeriam e quantos seriam novos para a Assembleia. Em virtude da experiência que o senhor tem na política maringaense, os números foram exatos.
Exatamente. Não,
o senhor acertou muito bem. Já dá para pensar no que diz respeito às eleições municipais, em especial para a Câmara de Vereadores. O senhor acredita que teremos um índice de renovação significativo ou maior de reeleição?
É difícil, Ronaldo, fazer um prognóstico agora, porque a gente não sabe, cada partido, quem é que nós temos de candidatos lá.
E muito menos as coligações.
Exatamente, né? As coligações também. Então, é difícil fazer uma análise agora, neste momento, mas quando nós tivermos aí as coligações definidas, inclusive, principalmente, coligação na proporcional, e também a gente ver o quadro dos candidatos que nós temos em cada uma das coligações ou cada um dos partidos, a gente pode fazer uma análise quem é que consegue a reeleição e também dizer quem é que pode pode ficar de fora, apesar de ter uma boa votação.
Bom, tem sido feito algum tipo de consulta pública no que diz respeito à imagem da Câmara para saber como tem estado a imagem da Câmara, a opinião pública a respeito da Câmara, até em função dos últimos movimentos, das últimas questões que foram debatidas?
Não, Ronaldo, nós não fizemos nenhuma consulta popular, nem fizemos nenhuma pesquisa, mas eu confesso a você que a Câmara veio muito bem, né? Até surgir essa questão aí do aumento do salário dos parlamentares para a próxima legislatura, que houve uma insatisfação muito grande da população, quase no geral. Então, com certeza, abalou um pouco, né, aquela credibilidade que a Câmara vinha alcançando ao longo desses anos que eu estou na direção, né, da Câmara. Mas, com certeza, se você fizer uma pesquisa hoje, principalmente levando em consideração essa questão do subsídio para a próxima legislatura, que muitas pessoas estão entendendo que é para os atuais vereadores agora. Só que não é para os futuros vereadores, para o futuro prefeito e também para os futuros secretários. Então, eu penso que houve sim um abalo com relação à credibilidade que a Câmara vinha alcançando.
Bom, estamos conversando com o presidente da Câmara, Mário Hosokawa, e eu coloquei no Facebook um questionamento a respeito dessa entrevista que nós faríamos com o presidente, para que as pessoas pudessem se manifestar e pudessem também enviar perguntas. E a maioria diz respeito exatamente a essa questão dos R$12 mil de salário para os vereadores. Muita gente revoltada com os R$12 mil, e as pessoas, é claro, discutem e apontam o senhor como responsável por ter conduzido esse processo. Por exemplo, eu tenho o Júnior Battaglini que fala: presidente Mário Hosokawa, se fosse uma empresa, o senhor aprovaria esses aumentos para os vereadores? O Edson Pilate fala: diante das manifestações populares, o senhor reconsideraria os valores e revogaria o aumento dos subsídios? Também, muita gente aqui, outras pessoas também questionando aqui: o senhor não acha que, diante das manifestações dos maringaenses, esse aumento não tem sido considerado, tem sido considerado abusivo? Como estaria a popularidade do senhor atualmente? É uma pergunta da Sueli Del Montes. O Vanderlei Melo fala que o senhor não acha mesmo que um vereador precisa, né? O senhor acha mesmo que um vereador precisa ganhar R$12 mil? O Iritaguchi, que já foi vice-prefeito da cidade, não pergunta se o senhor não faria uma consulta popular para ouvir a população e dar fim a essa polêmica do aumento de salários. Quer dizer, as pessoas discutem muito a questão na perspectiva de que o senhor tem responsabilidade nesse processo. Eu gostaria que o senhor aproveitasse esse espaço, inclusive, para discutir isso.
Bom, eu queria responder até todas as pessoas que estão fazendo os questionamentos, dizer que na Câmara tem situações, Ronaldo, que o presidente, com uma canetada, decide a situação. Muitos requerimentos, pedido de viagens, que o presidente indefere, porque acha que não cabe, né, aquele pedido que o vereador está fazendo. No caso, por exemplo, cargos comissionados ligados à presidência, o presidente pega e exonera, não precisa consultar ninguém. Mas tem situações que não depende da vontade do presidente, depende do plenário. Então, eu não tenho como, eu não sou o patrão dos vereadores. Eu não posso simplesmente falar, não, que eu não aceito isso aí, eu pegar e mandar diminuir, ou mandar aumentar. Então, é uma situação complicada, porque foi uma decisão dos vereadores. Então, tem situação que, quando depende do plenário, não tem como o presidente pegar e interferir e dizer que não aceita isso, que é uma decisão aprovada em plenário.
Se dependesse do senhor, quanto seria o salário? Seria os R$12 mil?
Bom, eu apresentei, até iria entrar no dia que definiu o número de vereadores, que seria de R$9.400. Só que seria rejeitado naquele dia. Então, nós não colocamos em regime de urgência naquele dia, porque seria rejeitado. Então, ficou para tramitar normalmente. Aquele projeto ficou de tramitar normalmente nas comissões permanentes. Só que, com a apresentação dessa outra proposta, foi pedido arquivamento. A comissão pediu arquivamento daquela proposta anterior para que pudesse tramitar essa segunda proposta. Então, eu sei que muitas pessoas pensam, não, que é muito, né, que aumento foi muito, 99%, mas por que que aconteceu esse aumento tão grande, né, esse baque tão grande de 99%? Porque no ano de 2008, o presidente John Alves Correia, que estava dirigindo a Câmara, então, foi apresentada uma proposta para elevaram o salário, agora eu não me lembro os valores, que seriam os mesmos que os secretários estão ganhando atualmente. Então, a Câmara rejeitou. Chegou na hora, os vereadores votaram contrariamente, então ficou, a Câmara ficou 8 anos, né, sem o aumento salarial. Então, aí, agora, para recuperar aquilo que foi rejeitado em 2008, que naquele tempo era os 60% do deputado estadual, que os vereadores teriam direito pela lei. Então, para aplicar os 60%, então, deu essa diferença tão grande. Então, se não tivesse feito isso, seria, tivesse aprovado naquela oportunidade, hoje seria em torno de 43%. Então, eu até entendo, né, a revolta da população, mas não depende de mim. Não tem como eu sozinho chegar e falar, não, aceito. Não tem como eu sozinho tomar uma decisão dessa natureza. Então, foi uma decisão conjunta, então não tem jeito.
Como presidente da Câmara, foi o senhor que conduziu essa estratégia para ser votado sem que a população soubesse desse assunto? Porque a questão do salário e até mesmo a sessão extraordinária feita minutos depois da sessão ordinária em que foi realizada e foi discutida a votação do, né, que foi votado o salário, tudo isso foi sem que a população tivesse participado. Surpreendeu muita gente, inclusive nós da imprensa.
Na verdade, Ronaldo, é bom que você me faça essa pergunta, porque é de conhecimento de todos vocês que nós assinamos um compromisso de que a gente ia exonerar 44 cargos comissionados. E esse TAC tinha um prazo. Então a gente tinha que aprovar com urgência a eliminação de 44 cargos comissionados para que a gente pudesse cumprir aquela lei da proporcionalidade, que
sim,
é constitucional.
Isso a imprensa, então, inclusive, acompanhou.
A gente tinha que fazer essa votação em regime de urgência e votar também em sessão extraordinária para que a gente pudesse cumprir aquele compromisso que nós assumimos junto ao Ministério Público de Defesa do Patrimônio Público e também o Ministério Público lá do Tribunal de Contas. Mas só que para a gente aprovar essa nova estrutura, suprimindo esses cargos todos, então foi feito um acordo, olha, então todos votariam a favor da eliminação desse cargo, mas ao mesmo tempo teria que ter votado junto o subsídio para a próxima legislatura. Então não teve outra saída. Então a gente tinha que entrar em regime de urgência e votar também na sessão extraordinária para dar tempo para a sanção, a publicação, que o prefeito tem 15 dias para tomar uma decisão. Então, a gente teve que fazer isso aí para que pudesse passar a nova estrutura para cumprir o TAC que nós assinamos.
Ou seja, o senhor estaria afirmando para o ouvinte da CBN que essa votação e o corte dos 44 comissionados só aconteceu em virtude da votação do aumento de salários.
Foi feita uma amarração questão ali.
Foi casado.
Exatamente. Eles aprovariam a nova estrutura com essa condição também. Então, por isso que foi votado tudo dessa forma. E a gente não tinha como deixar tramitar normalmente essa nova estrutura, porque o TAC sabe como é que funciona. Se você não cumpriu, vem uma ação em cima do presidente.
Foi um acordo, então. Para votar o TAC, aprova um aumento de salário.
Exatamente. Foi isso que foi feito.
Muito bem, o presidente da Câmara está com a gente aqui na CBN, falando a respeito das questões envolvendo os salários dos vereadores. E eu tenho aqui outras perguntas que dizem respeito também à Câmara de Vereadores. O Flaviano Silva pergunta se o senhor continua com a ideia de ser candidato a prefeito ou se consideraria, inclusive, a ideia de ser vice ou mesmo a reeleição para vereador.
Bem, quando a gente está num partido político, tudo depende do partido. Uma decisão depende do partido aqui, depende do partido lá, do diretório estadual. O meu nome está colocado como pré-candidato e meu nome está à disposição do partido. Logicamente que eu gostaria muito, diante da vivência que a gente tem na vida pública, já fui vice-prefeito, eu não gostaria de ser candidato a vice-prefeito, não, porque eu já fui vice-prefeito. Então eu prefiro, como eu sempre digo, eu prefiro ser vereador do que ser vice-prefeito. Mas meu nome está à disposição do partido para disputar qualquer cargo.
Muito bem. Bom, estou recebendo aqui o comentário do Vanderlei Melo e ele questiona, né, que porque toda vez que uma lei polêmica, né, como essa questão do aumento de salários, toda vez que tem uma lei polêmica, por que acontece a votação assim, né, de repente sem a consulta popular? No caso dos salários, o presidente da Câmara acabou de explicar para a gente o que de fato aconteceu. Bom, Nós temos aí, no que diz respeito à Câmara, também a questão da economia. Hoje nós teremos a divulgação de quanto foi economizado ao longo de 2011, quanto será devolvido para a Prefeitura. O senhor já tem o número, é claro, mas vai divulgar apenas às 14h30, é isso?
Exatamente, Ronaldo. Como eu já te disse, por uma questão de respeito com os demais órgãos da imprensa, que sempre também fez a cobertura dos trabalhos dos vereadores. Então, como nós marcamos para 14h30 essa coletiva, então eu peço desculpa a você, mas eu não posso agora declinar os valores.
Ficou em menos de 3 milhões de reais.
Ah, ficou. A gente já tinha uma previsão de que seria mais ou menos isso, mas esse TAC que nós assinamos aí, que nós tivemos que fazer a exoneração de 96 cargos comissionados, então isso atrapalhou um pouco, porque tinha a maioria deles ia vencer a férias agora no início do ano, no final de fevereiro. E a gente não costumava, até desde que eu assumi, eu obrigo todos a tirarem férias, seja funcionários efetivos, comissionados, inclusive os diretores a tirarem férias para a gente não ter que indenizar as férias. Mas num caso desse, a gente assinou um TAC de que iria exonerar até o dia 4 de dezembro. Então a gente teve que exonerar. Então isso teve, quem é empresário sabe quanto é que custa pegar e fazer a rescisão de um funcionário. Então quem tinha, por exemplo, para receber de saldo de salário R$3 mil, com as férias e mais um terço das férias indenizadas, recebeu o dobro. Então, isso custou muito caro para nós. Isso aí fugiu um pouquinho daquilo que a gente tinha feito uma avaliação.
O senhor falava antes de começar a entrevista que essas demissões custaram quase cerca de R$400 mil, né?
Exatamente. Então, isso pesou bastante, fora os investimentos que nós fizemos durante esse ano de 2010, que todos sabem aqui na Câmara, nós fizemos uma reforma geral, coisa que nunca tinha acontecido, pintura geral, também problemas no telhado, que essa Câmara foi construída, se não me engano, acho que em 94. Então, desde o tempo do ex-presidente John Alves, já tinha problema no telhado, então nós tivemos que fazer esse reparo.
Muito bem. Um último questionamento que eu recebo aqui também, que eu gostaria de compartilhar, diz respeito ao projeto das casas geminadas, né? O senhor teria, em um determinado momento, dito que não permitiria a aprovação desse modelo que obriga o cidadão a fazer o cadastro durante um ano. E no final das contas, esse cadastro foi mantido, inclusive, com a posição favorável do senhor. Por que houve essa mudança de posição?
Na verdade, o projeto não foi aprovado, Ronaldo. Não me lembro os vereadores da oposição que assinaram esse projeto, alguns da situação, inclusive, assinaram em conjunto, para revogar aquele artigo 39 que obriga as pessoas que querem construir casas geminadas a fazer o cadastramento da intenção de se construir até um ano depois de aprovada a lei, que, se não me engano, vence agora no mês de julho. Então, a intenção era a revogação. E necessitava de 8 votos. Se tivesse 7 votos, eu tinha prometido que, como eu sou o presidente, eu voto Minerva, então o 8º voto seria o meu. Mas só que não teve 8 votos, se não me engano, teve 6 votos somente. Então não foi aprovado o projeto que revogava o artigo 39. Mas o projeto está novamente protocolado. No ano que vem, com certeza, vai voltar para a apreciação dos seus vereadores.
Quer dizer, a questão das geminadas também é um tema que volta a ser debatido no ano que vem para trazer mais polêmica em 2012.
Vem mais barulho aí, com certeza, e eu acho que vai vir agora logo no início do trabalho, no mês de fevereiro.
Tá certo. Presidente, a expectativa para 2012, um ano de eleição, qual é?
Bom, no tocante à parte administrativa, eu acho que como a Câmara de Maringá cumpriu na íntegra o que determina a nossa Constituição, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, com relação à questão da proporcionalidade, acho que nós não vamos ter mais polêmica com relação à mudança da estrutura administrativa, demissões. Então, isso eu penso que nós vamos estar tranquilos no próximo ano. Agora, por se tratar um ano de eleições, eu acho que a gente vai ter que tomar cuidado, principalmente chamar a atenção dos vereadores para que não faça uso da tribuna, principalmente porque nós vamos ter a TV Câmara no ano que vem, logo no início do ano. Eu creio que nós já vamos poder colocar no ar a TV Câmara, e também temos a transmissão ao vivo pela internet. Então, os vereadores, logicamente, não podem fazer campanha política, pedir votos lá da tribuna. Isso vai nos dar problema e para o próprio vereador também. Então, vai ser um ano de muito... a gente vai ter que ter bastante cautela. E também, no tocante à parte estrutural da Câmara, se não houver essa mudança do número de vereadores, como nós já fizemos os reparos, as reformas que a gente tinha que fazer, que a gente não podia deixar sucatear, então vai ser um ano que, com certeza, a gente não vai ter gastos maiores, né? Se aumentar o número de vereadores, aí complica, porque a gente tem que... é capaz que tem que aumentar o tamanho do prédio e equipar todos os gabinetes dos outros vereadores que virão. Então aí complica um pouco a situação. Mas tudo uma questão que ainda não está resolvida. Eu penso que os vereadores vão pensar muito para tomar uma decisão que já foi tomada e depois, de repente, voltar à tona esse assunto. Vai ser uma situação bastante, bastante polêmica de novo, né? Então,
Quem sabe aumentar o desgaste, inclusive, da imagem dos vereadores atuais, né?
Eu acho que não deveríamos mais mexer nessa questão, para que não aumente ainda mais o desgaste dos vereadores.
Presidente, eu gostaria de agradecer a sua disposição em vir até a CBN mais uma vez para conversar com a gente, fazer um balanço sobre os trabalhos da Câmara. Teria mais assuntos, mais perguntas aqui enviadas pelos nossos ouvintes, mas ainda assim foi um prazer recebê-lo mais uma vez. E hoje à tarde, então, a divulgação de quanto a Câmara conseguiu economizar ao longo de 2011, e a gente segue também acompanhando os trabalhos do Legislativo no próximo ano. Muito obrigado pela entrevista.
E eu que agradeço, Ronaldo, a você, a todos os funcionários, a direção da rádio, pela oportunidade e pelo apoio que nos deu durante o ano que está se findando. Desejar a todos, né, que tenha um bom final de ano, que 2012 a gente possa continuar juntos, né? E que tenha um 2012 de muita prosperidade, muita paz e, acima de tudo, bastante saúde para todos vocês e também todos os ouvintes. Muito obrigado.
Esse é o presidente da Câmara de Maringá, Mário Rossocal.